Atendendo uma sugestão da Carol, nós vamos começar a chamar os jovens, aqueles que não participam ainda, como palestrante ou como dirigente, para fazer a nossa discussão inicial. Então, como a gente começa de casa, dando exemplo, vou chamar o Rodrigo. Para ver a lição número 1 do Alvorada Cristã.
Aprende, imperativos cristãos. Aprende humildemente, ensina, praticando, administra, educando, obedece, prestativo, ama, edificando, teme a ti mesmo, sofre, aproveitando, fala, construindo, ouve sem malícia, ajuda, colocando, ampara, levantando, faça sempre. Ora serenamente, pede com juízo, espera trabalhando, crê agindo, confia vigiando, recebe distribuindo, atende com gentileza, perdoa sem apego, socorre melhorando, guarda salvando, esclarece respeito e confiança, folheia-se na vida com atenção, caminho com todos, avança a figura, age de maneira geral, corrige com bondade, perdoa sempre.
Vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto e buscar a Cristo, nosso amigo espiritual que está sempre ao nosso lado, nos auxiliando em todos os momentos. E damos graças a Deus por mais essa oportunidade, desse encontro, pedindo que todas as bênçãos aqui derramadas também se derramem por cada lar, por Paranoá, por Papua, de toda essa nossa comunidade tão necessitada da palavra de Deus. Obrigada, Senhor, por estarmos reunidos nessa confraternização de fé. Que assim seja. Graças a Deus. A nossa companheira Elinda vai falar para a gente por uns 30 minutos sobre o tema Importância de Caminharmos Juntos.
Boa noite. Primeira vez como venho como uma reunião pública aqui. Esse tema, a Paula me pediu para desenvolver, e é de extrema importância. Porque poucas vezes eu acho que a gente tem a noção do dessa importância, que temos essa preocupação, o quanto precisamos uns dos outros. Muitas vezes a gente acha que dá conta do recado sozinho, que a gente não precisa do vizinho, que a gente não precisa do amigo. Precisa do amigo sim, para dar um abraço, mas no dia a dia não percebe o quanto esse aconchego, essas relações, tem efeito sobre as nossas vidas. E é isso que eu gostaria de trazer um pouquinho para vocês. Como é que é o nosso dia a dia? Como é que nós convivemos com as pessoas? Como é que nós convivemos com as pessoas que estão longe de nós, não só as que estão próximas? Será que a gente tem noção exata de que essa relação que existe entre as pessoas, entre os espíritos, é só quando estamos juntos? Ou como é a nossa relação com pessoas que estão longe de nós? Será que existe? Será que a gente percebe isso? Nós somos espíritos que vivemos nesse corpo. E como espíritos, nós temos uma relação muito íntima com outros espíritos. Não só com aqueles com quem a gente convive no dia a dia fisicamente, encarnados, mas nós temos uma relação também muito próxima com o plano espiritual, que muitas vezes nós não percebemos e não alcançamos isso. Por exemplo, nós que caminhamos na doutrina, sabemos o quanto nós temos relação, por exemplo, com amigos espirituais, familiares, amigos, os mentores, alguns chamam de anjos, ou nossos anjos de guardiões, ou nossos amigos de outras vidas, e que nós temos, podemos até não perceber essa relação de uma forma muito explícita, mas sabemos que temos esse intercâmbio de informações e de vivência com eles. Quem é que já não teve uma intuição na vida? Alguns aqui eu já sei que tiveram mais do que simples intuições, né? A gente já conhece. Mas quando uma mãe, por exemplo, quando percebe que um filho não está bem, não deixa de ser essa relação íntima que tem entre esses dois espíritos. Mesmo quando esse espírito está longe, a mãe percebe ou sente: nossa, eu acho que meu filho, vou ligar para ele, não é assim? Funciona? O pai, é pessoas mais íntimas. Então a gente tem que perceber o quanto estamos ligados ou interligados nesse espaço, nesse universo em que nós vivemos. E não é só de vizinhança, vizinhança de uma quadra, de um bloco, de um conjunto, ou de uma convivência mais estreita de amigos. Emmanuel nos diz que estamos imersos na energia de Deus. Eu acho essa frase linda, gosto, depois que eu li sobre isso, eu acho essa frase assim tão aconchegante. A gente imaginar que está imerso na energia de Deus nos dá uma confiança tão grande de continuar caminhando, apesar dos reveses, das dificuldades, apesar de tantos desafios com que a gente acaba tendo que enfrentar. Só de se imaginar imerso na energia de Deus, a gente respira mais forte e consegue caminhar com mais firmeza. E nós estamos imersos também num grande fluido que damos o nome de fluido cósmico, ou fluido universal, ou alguns de fluido cósmico universal. Esse fluido faz com que todos nós estejamos juntos, juntos espiritualmente, e até juntos fisicamente, se considerarmos que o fluido é matéria. Então, esse espaço físico que existe entre eu e vocês aqui parece vazio, parece um espaço vazio, mas não é um espaço vazio. Há uma interação entre eu e vocês, não só pela palavra que eu estou tentando trazer para vocês, mas porque eu vibro uma energia que vocês sentem. É bom a gente fazer uma analogia com alguma coisa bem simples, que é: como é que vocês me ouvem? Qual é a dinâmica, qual é o processo que permite que vocês me ouçam nesse momento? A gente sabe que existe o ar em que nós estamos aqui, entre nós e nos envolvendo. O ar é cheio de partículas físicas. E quando eu falo, eu vibro minhas cordas vocais. Essas cordas vocais vibram esse ar. E esse ar chega no instrumento que nós temos aqui, no ouvido, e que permite que vocês me ouçam. Quem não vai me ouvir, evidentemente que há um dano qualquer nesse processo da audição. Então, quando eu falo e vocês me ouvem, isso é um fato que existe matéria entre eu e vocês. Mas também não é só o ouvir, é o sentir. Quem que já não teve a sensação de um abraço gostoso? Ou um abraço que incomoda? Não é verdade? Acho que todos nós já passamos por essa experiência. E às vezes não precisa nem do abraço, só da aproximação. Você se sentir bem com alguém, ou sentir um incômodo qualquer na presença de alguém ou num ambiente. O nosso coração vibra o tempo todo, que ele bate. O nosso corpo é feito de moléculas e átomos que também vibram o tempo todo. O que eu sinto, o que eu sinto, o meu coração vibra o meu sentimento e o meu pensamento. Isso já está sendo estudado cientificamente numa universidade nos Estados Unidos, se não me engano, na Pensilvânia, que eles já consideram o nosso coração um cérebro, um segundo cérebro. Então, o que eu vibro com a minha emoção, vocês percebem à distância, não precisa estar pertinho, se estão recebendo bem a minha presença ou não, a partir do que eu, das minhas emoções que eu vibro e transmito através das batidas do meu corpo, as batidas do meu coração, que vibram esse ar em que nós estamos imersos e que nos fazem sempre estar em comunhão ou em contato. Vê a importância do que nós sentimos, do que nós percebemos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Porque no Espiritismo nós já aprendemos que o nosso pensamento, ele é algo que cria. Nós somos co-criadores até com o nosso pensamento. Então é muito importante, se a gente tiver uma noção exata de todo esse contexto, ou de toda essa condição em que nós estamos vivendo, dessa nossa vida, do nosso dia a dia, nós vamos ter mais cuidado com o que nós pensamos, com o que nós sentimos, com o que nós desejamos. Porque como essas atitudes que temos, mesmo que sejam mentais, nós temos responsabilidade pelo que causamos, mesmo que seja com o pensamento. A nossa responsabilidade na convivência é muito séria. E é algo que a gente realmente deve ter muito cuidado. Nós não somos santos e não vamos ser anjos nessa encarnação. Nem, eu acho que grandes mestres que nós tivemos encarnados estão ainda nessa condição. Mas nós temos que procurar nos melhorarmos para irmos crescendo de uma forma mais célere nesse processo, nessa caminhada evolutiva. No Evangelho de Marcos, há duas passagens, uma em que Jesus fala, olhai para que não caiais em tentação, ou, e vigiai e orai, também nesse mesmo processo, um pouquinho à frente do mesmo capítulo. E o palestrante, até o Campete, na sexta-feira, duas semanas atrás, ele trouxe uma reflexão sobre isso muito interessante, que normalmente nós falamos só sobre o vigiar e orar. E quando ele nos lembra que Jesus também nos alertou sobre o olhar, ele trouxe uma reflexão sobre o olhar, vigiar e orar. E o olhar não é o olhar para a coletividade, não é o olhar para as pessoas com quem nós vemos, é o olhar para dentro de nós mesmos, em primeiro lugar. Que na realidade é o que nós, na doutrina, chamamos de reforma íntima. É a busca dentro do nosso interior, do que nós somos, o que pensamos, como nós estamos pensando sobre a nossa vida, que tipo de atitude estamos tendo a partir de determinadas experiências que nós temos. Se a gente prestar muita atenção, ligamos a televisão, um jornal, ou uma novela, ou um filme, ou o que seja, traz uma experiência drástica ou um crime e nós já começamos a, no nosso interior, de uma forma geral, pode ser que muita gente já não sinta isso, mas começa a criar uma certa revolta por ver pessoas aparentemente inocentes sofrerem uma situação ou de um crime ou de uma violência ou o que seja. E nós começamos a pensar de uma forma negativa a respeito daquele que cometeu aquele crime. É usual isso no nosso dia a dia. É muito comum isso acontecer. Mas vamos pensar nas consequências dessas nossas atitudes, mesmo que sejam só mentais. Se eu assisto a um filme que seja, mesmo sendo algo fictício, mas sempre nos remete a uma experiência vivida por nós. Que qualquer coisa que assim acontece num filme, ou é trazido por um filme, é diante de uma experiência corriqueira. Eles sempre trazem experiências no dia a dia e fazem um filme ou trazem alguma reflexão a respeito. Se nós nos desequilibramos emocionalmente, porque quando nós temos uma atitude mental de agressão, de raiva, de rancor, de ódio, muitas vezes, com relação a determinadas pessoas, seja num filme de ficção, seja numa realidade, nós criamos uma conexão tão forte com esses, com essas pessoas, sejam eles quais forem, que nós vamos emitir um sentimento negativo em cima dessa pessoa. E é bom nós refletirmos o que, que isso pode nos trazer de problemas. Ou quanto nós podemos estar causando problemas para aquelas pessoas com quem nós estamos nos conectando por emoções negativas. Se nós tratarmos disso dentro de um centro espírita, e nós sabermos o quanto essas relações são fortes entre nós, e que nós buscamos muitas vezes uma reunião de desobsessão, porque nós estamos preocupados com espíritos que possam estar conectando conosco, se conectando conosco, e trazendo prejuízo para nós, se nós pensarmos bem a respeito, o que nós estamos emitindo para alguém, mesmo que seja através de uma tela de TV, como nós estamos conectados através do fluido cósmico universal, e estamos imersos, né, na grande energia de Deus, que nos mantém conectados o tempo todo, mesmo que o nosso pensar esteja através de uma tela, vai chegar lá. Vai chegar naquele ser para quem nós estamos emitindo essa energia negativa. O que, que nós estaremos sendo nesse momento com relação àquela pessoa? Estaremos sendo obsessores. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós queremos nos proteger dos obsessores, mas muitas vezes nós somos obsessores de seres encarnados. Ultimamente eu tenho gostado muito de refletir sobre isso, né, nas palestras que eu tenho levado, porque nós estamos vivendo numa situação no mundo que nos remete muitas vezes a esse sentimento de raiva ou de negatividade. Seja esse caso que aconteceu em Paris recentemente, ou que tenha, esteja acontecendo na Síria, que esteja acontecendo no Brasil, tão próximo de nós, se nós não nos olharmos com cuidado, nós estaremos sendo obsessores sem percebermos ou termos consciência disso. E quando nós somos obsessores, nós somos canais de influenciação de espíritos que buscam essa energia para poder ter contato conosco. Porque nós sabemos, que a doutrina nos traz isso de uma forma muito clara, que nós estamos envolvidos aqui com N espíritos que podem tanto estar simplesmente aqui para estudar conosco, ou podem ter espíritos aqui que estão querendo ou prejudicar ou com algum sentimento negativo, não só com, não necessariamente com alguma pessoa, mas com o ambiente. Se nós nos fragilizarmos espiritualmente, nós abrimos um canal de comunicação. Isso pode trazer alguns danos para nós. E nós vamos ficar preocupados, nossa, mas o espírito está aqui querendo me prejudicar. Não, ele está presente. Eu estou permitindo ser prejudicada por uma energia que eu mesma criei. Então, esse é o olhai dessa trilogia, olhai, vigiai e orai. E o vigiar? Vigiar é estar atento, como é que eu estou me comportando no mundo em que eu vivo. Qual é a minha relação com as pessoas? Como é que é a minha relação com o ambiente? O que, que eu estou fazendo com o que a vida está me oferecendo? Esse é o vigiar. E o orar é o pedir forças para que a gente não caia em tentação. É pedir forças para estarmos sempre atentos no olhar e no vigiar. E nessa busca de uma reforma interior que nos transforma e que torna mais fácil ou menos difícil essa nossa caminhada evolutiva. Então é importante que a gente tenha esse olhar para nós, como o próprio Jesus nos trouxe. Olhar para nós mesmos, consenso crítico com relação a nós mesmos, e o quanto eu devo estar pensando em me reformar, me transformar. O vigiar é estar atento com o que eu estou fazendo, pensando, dizendo, para que eu possa ter uma relação melhor com o mundo em que eu vivo, com as pessoas. E quando eu procuro ser esse ser que se preocupa com a auto-reforma, com a minha relação com as pessoas e buscar essa força espiritual para vencer esses reveses que a vida me proporciona, porque certamente eu escolhi isso antes de encarnar, eu escolhi um caminho e às vezes as dificuldades estão difíceis porque eu não estou permitindo que esse ser espiritual que eu sou esteja caminhando a contento para seguir nessa caminhada evolutiva de uma forma mais segura e firme. Então precisamos de estar atentos. E há uma coisa interessante também que o próprio Campete trouxe nessa palestra, e que já usei duas vezes essa semana, que eu achei bonito e muito, que nos traz um olhar como espíritas aqui no caso. Nós, para sabermos como estamos com relação à nossa vida espiritual, tendo o Espiritismo como referência, eu tenho três também, também são três momentos. Eu entro no Espiritismo, nós entramos no Espiritismo, estamos aqui assistindo uma palestra, buscando um caminho, estudando o Evangelho, buscando aprender outras obras da doutrina, buscando esse olhar para nós, então nós já entramos no Espiritismo. A segunda fase é, o Espiritismo já entrou em nós? Será que com tudo que nós lemos, buscamos aprender, nós já permitimos que essa doutrina, o Evangelho do Cristo, que a doutrina foi codificada por Kardec a partir do Evangelho do Cristo. Evangélicos, evangelistas e os livros, as cartas de Paulo nos trouxeram. Será que nós já permitimos em nós que esse elenco de conhecimento já tem entrado em nós? Então nós já entramos no Espiritismo. O Espiritismo já entrou em nós? É uma segunda reflexão que muitos de nós, eu acho que ainda não vai responder sim totalmente. E o terceiro, o Espiritismo está saindo de nós? Essa chamada parece muito estranha. Como? Se eu entro no Espiritismo, o Espiritismo entra em mim? Como a terceira fase, que é a mais evoluída nesse processo, é o Espiritismo sair de mim? É quando nós trabalhamos e exemplificamos o que aprendemos no Espiritismo para levar ao outro. Será que nós já estamos nesse processo? Muitas vezes a gente procura levar o conhecimento do Evangelho, da doutrina, de uma forma intelectualizada. Mas será que nós estamos levando esse ensinamento de uma forma de exemplo de vida? Será que o meu proceder na sociedade em que eu vivo, ou até espiritualmente, nesse campo, a nível espiritual mesmo, sem ser no plano físico, será que as minhas atitudes correspondem a alguém que já está permitindo que o Espiritismo saia de si? São três chamadas e três reflexões que a gente deve ter. Aí eu posso dizer que quando nós chegamos nesse patamar, nós estaremos caminhando verdadeiramente juntos. E nesse juntos, nós estaremos promovendo não só a nossa evolução, mas facilitando a evolução do outro. Uma coisa com relação à obsessão, que a gente também é muito interessante, porque quando a gente sente que está com alguma dificuldade, a gente vai tomar o passe e acha que só tomar o passe e sair resolveu. Aí vem de novo, resolveu, e não é esse processo. Muitas vezes nós não precisamos nem em uma reunião de desobsessão. Vocês vão me perguntar por quê? Quando é que acontece o processo de nós sermos influenciados por espíritos que ou estão querendo nos prejudicar, ou que eles estão numa vibração tão difícil ainda, que nós em contato com eles numa vibração também do mesmo nível, nós vamos sentindo essa vibração junto conosco. Às vezes ele nem quer nos prejudicar pessoalmente. A gente se sente envolvido e influenciado. Se nós nos reformarmos, se estivermos naquele nível em que nós já olhamos, já estamos no nível de vigiar, não vou dizer nem no sentido de a gente já estar num patamar altíssimo, e no nível do orar, e espíritos que eventualmente tenhamos prejudicado numa outra encarnação, ao estar conosco e nos observando, ele vai perceber que nós mudamos de vida, nós mudamos a nossa vibração, nós mudamos o nosso comportamento. E ele vai estar atento às nossas atitudes, e ele vai perceber que ao nós mudarmos, que nós, ele também poderá mudar. Ele vai aprendendo isso conosco, seja um ano, dois anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos de vida nosso. Ele vai perceber a nossa evolução e vai perceber o quanto essa evolução proporciona a nós uma condição melhor, mental, espiritual, até material, de convivência com as pessoas. Então ele também vai buscar a reforma dele. Nós estaremos tratando aquele que eventualmente poderia nos prejudicar se nós permitíssemos com a nossa vibração. Mas se nós mudarmos esse nível nosso de convivência, de amorosidade, de fraternidade e de exemplo dentro do Evangelho, nós estaremos tratando de muitos espíritos que estão à nossa volta. Não precisaremos entrar na reunião de desobsessão, porque nós seremos já discípulos, trabalhadores efetivos nesse caminho. E a busca por essa convivência de caminhar junto é caminhar com saúde espiritual, de estar numa caminhada fraterna. Porque se nós conseguirmos ser consoladores, nós também seremos consolados. Se nós proporcionarmos ao outro algo de grandioso, nós estaremos disponíveis a energias que também vão nos proporcionar essa beleza na convivência. Nós não vamos nos sentir sozinhos. Há uma grande diferença entre solidão e estar sozinho. Tem até um texto do Chico Buarque, lindo, não estou me lembrando agora, mas a essência é: a solidão é quando você está só, se sente sozinho, apesar de estar na multidão. Mas você pode estar sozinho e ter consciência de que você está numa multidão de seres maravilhosos que podem nos auxiliar. Que a gente tenha essa percepção e busquemos esse caminhar juntos, seja fisicamente, mas principalmente espiritualmente. E que estejamos sempre em paz, porque esse tipo de atitude certamente vai nos trazer uma paz maravilhosa, apesar de todas as dificuldades que a vida nos proporciona. Muita paz.
Vou convidar o pessoal então para a cabine de passe.